Notícias da Assembleia.
Os cidadãos serão os mais prejudicados com a reforma administrativa proposta pelo governo federal. Esta é a opinião de especialistas e sindicalistas que participaram nesta sexta-feira de uma reunião conjunta entre a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal, onde está sendo analisada a proposta de emenda à Constituição que traz essas mudanças. A PEC 32 de 2020 modifica a organização da administração pública direta e indireta dos poderes da União, dos estados e municípios. Entre as modificações estão a contratação de servidores sem concurso público, o fim da estabilidade, a extinção de benefícios como férias-prêmio e adicionais por tempo de serviço como quinquênios. A PEC está sendo analisada por uma comissão especial que está fazendo audiências em todo o país para discutir o assunto. Os participantes da reunião conjunta explicaram que essas mudanças irão sucatear o serviço público. De acordo com o diretor do DIEESE, Fausto Augusto Júnior, os principais prejuízos são o fim da estabilidade e do regime jurídico único.
É o regime jurídico único e é a estabilidade que, de alguma forma, garante que não haja interferência política na administração e na execução dos direitos do trabalho, dos direitos do cidadão e também da própria lógica de funcionamento do próprio Estado. Quer dizer, a prerrogativa da estabilidade, a prerrogativa do concurso público e a prerrogativa de uma lógica de organização do Estado burocrático e legal, bastante importante, lembrando que nós estamos no Estado democrático de direito, está por dentro de um conceito de servidor público, que é um ente que adquire a função pública por meio do concurso público.
A presidenta do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, Maria Rosária Barbato, também fez críticas.
Está colocado o fim da estabilidade para a grande parte das carreiras públicas, facilita as demissões, cria mais vagas por tempo determinado. A efetivação no cargo só será possível com avaliações de desempenho muito mais rigorosas, muito mais complexas. Enfim, se introduz uma série de proibições de férias superiores a 30 dias, adicionais por tempo de serviço, efeitos retroativos de reajustes, perda de licença-prêmio, perda de redução de jornada sem redução de salário, perda da aposentadoria compulsória como punição. Enfim, são inúmeras as perdas que comporta esta PEC 32 e que afetarão o serviço público como um todo.
Na área da segurança, Aline Rizzi, da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, teme que a PEC possa travar a segurança pública, principalmente nas investigações.
Porque que policial vai querer investigar um político, um empresário, sendo que ele não vai passar por o devido processo disciplinar e ele poderá ser demitido? Que policial que vai doar a sua vida, como nós fazemos dia e noite, não tem condições da segurança pública trabalhar realmente fazendo a sua atividade fim, que é a investigação, se nós vamos ter ao nosso lado, e nós mesmos, policiais que serão indicados, cargos de chefia com indicação.
O deputado federal Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, acredita que a PEC não traz melhorias para as categorias.
Só se trata de melhorar o sistema de gestão. Se trata de destruir o Estado brasileiro. É uma outra concepção de Estado que eles estão tentando implementar nesse momento, que vai de encontro com o que foi pactuado pela sociedade brasileira na Constituição de 88. O constituinte derivado não tem autonomia, não tem competência para fazer um novo pacto social conforme se pretende fazer na PEC 32.
Para o presidente do Legislativo, deputado Agostinho Patrus, do PV, o momento não é de perdas, mas de ganhos para os servidores públicos sempre presentes na vida dos mineiros.
Da importância que tem no dia a dia da vida de cada um de nós, seja na educação das nossas crianças, seja no cuidado com a saúde das pessoas que porventura passem por alguma enfermidade, seja na segurança pública de todos nós, seja com o cuidado ao meio ambiente, no apoio, no estudo da ciência e da tecnologia no nosso país.
O diretor do DIEESE, Fausto Augusto, concorda e acrescenta que é necessário acabar com a falsa imagem que a sociedade tem do servidor público.
Primeiro, não é verdade que o servidor público é sempre bem remunerado. A grande maioria dos servidores públicos ganham em torno de, no máximo, 2,5 salários mínimos. Se você pegar o conjunto dos servidores, a sua grande maioria, quase 70%, não chega a 4 salários mínimos. Essa é a primeira questão que a gente precisa colocar. E, para encerrar, é uma inverdade falar que o serviço público brasileiro é inchado. O serviço público brasileiro hoje tem menos servidores do que a maior parte dos países em desenvolvimento e desenvolvidos no mundo. Mas, na verdade, falta servidor para garantir os direitos sociais colocados.
Para a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, que pediu o debate, a hora é de valorizar o trabalho dos servidores.
A nossa tarefa é essa, é fortalecer a saúde, a educação, o sistema de fiscalização, é fortalecer a ciência. Essa é a nossa tarefa, hein? Porque é pela vida prática que o povo entende para que serve a importância do serviço público. É pelo serviço público que eu fui vacinada na primeira dose e que daqui a pouco chegará a segunda dose da vacina. E é pelo serviço público que está tendo a produção, a pesquisa e a vacina para garantir a nossa vida e a nossa existência.
Todas as informações sobre essa e outras audiências públicas estão no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.